Muito bem. Boa tarde. Nós começávamos a nossa reunião procurando, antes de nos debruçarmos mais sobre um tópico que temos aqui que é importante, que é o ponto 4, eu ia tentando resolver os pontos prévios para que ficassem já registados. O ponto 1 da nossa ordem do dia é a aprovação das propostas de projeto de regulamento interno, de modelos de parecer e nota técnica. Eu penso que nós, depois de tê-lo ter sido distribuído, estamos em condições de aprovar neste momento os documentos tal como estão e depois, se em reuniões posteriores algum grupo parlamentar queira fazer um ajustamento, pois com certeza faremos essa retificação e em ata também daremos nota dessa retificação. Entretanto, para irmos andando, e porque neste momento não temos nenhuma proposta de alteração a este conjunto de documentos, nós daríamos esse processo por fechado e os projetos e estes documentos estão aprovados. 2. A apreciação da nota da Monday Morning Meeting de 2 de maio de 2016. É a nossa primeira nota e essa primeira nota chegou hoje e será distribuída, porque eu já a vi agora, aqui foi mostrada pelos serviços, mas ela não foi distribuída, ela deve ser distribuída aos grupos parlamentares todas e também a Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Não faremos nenhuma apreciação neste momento, mas o que era útil é que pudéssemos um dia fazer a apreciação da nota antes dela ser distribuída aos outros membros da CAIA, que pudéssemos fazer aqui em sede de escrutínio. Neste momento, a única coisa que faremos é a distribuição, porque não vamos apreciar uma coisa que os grupos parlamentares não conhecem. 3. A apresentação, apreciação da versão base da apresentação gráfica da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Nós temos um primeiro documento que tem um outline e tem depois o fluxograma que nós já conhecemos. Vamos ter que robustecer este documento, que penso que também não foi distribuído, certo? Mas, acima de tudo, eu penso que nós devíamos hoje, pelo menos, fechar 2 ou 3 pontos quanto ao documento. Primeira questão, ele será um documento para ser apresentado em todas as comissões permanentes, e ficou também estabelecido que penso que em plenário, certo? Segundo, por todas, mas também será apresentado nas comissões permanentes. Na agenda das comissões permanentes nós introduziremos uma apresentação sumária em todas as outras que não... As normais. Diga permanentes porque não são as eventuais. Como agora estou muito ligado a uma eventual... exatamente. Portanto, a ideia é conferências de líderes, conferência de presidentes, comissões parlamentares, assembleias legislativas e por aí. Sim, e já está. A questão central é, nós vamos fazer uma apresentação que não pode demorar mais de 10 a 15 minutos. E esse será o foco. Não sei se temos algum palpite. Segundo, será uma apresentação muito de enquadramento, porque é que fizemos a alteração. E, segundo, qual é o novo procedimento? E por isso, eu tinha sugerido aqui que que a apresentação, incluindo este documento que toda a gente conhece, este gráfico, ele fosse apresentado de forma sequencial, que ele não fosse apresentado assim. Ele fosse apresentado por módulos sequenciais, o que é que acontece primeiro, como se fosse por etapas.
Ah,
roteiro. Sim, uma espécie de roteiro. Porque se ele for apresentado assim, isto tem setas que nunca mais acabam. E, portanto, a proposta que eu faço é, nós com esta base que temos aqui, que no fundo é um outline, um índice, um outline e a base, conseguirmos fazer não mais do que 5, 6 slides, e conseguirmos ter o enquadramento e a sequência. No enquadramento, eu acho que nós temos que colocar aqui os objetivos a que nos propomos e que constam do documento que temos. Não é? Eu distribuía e será distribuído depois aos 5 membros do grupo de trabalho, mas quer para o Sr. Deputado Duarte Marques, quer para a Deputada Isabel Soares olharem para isso, acho que faz sentido. E eu fechava aqui. Ah, só com mais um assunto, se ninguém tiver mais, depois, que é no que diz respeito ao agendamento disto para as próximas reuniões. Eu acho que nós hoje, na reunião da Comissão, devemos propor que a mesa comece por diligenciar que até ao fim do... em que agenda até ao fim do mês... ou em que agendas até ao fim do mês é que colocará esta apresentação? Diz, Duarte.
Só que uma coisa, eu estava aqui a olhar para isto, no ponto 2 desta apresentação, nós, o ponto 2 é o que vai mudar, o acompanhamento dos dossiês prioritários, os relatores permanentes, o que se vai questionar em particular. Eu não sei se nós estamos a falar disto, as outras comissões, se vai baralhar, porque se nós decidimos aqui, por exemplo, um relator do semestre europeu, que é o relator da Comissão de Assuntos Europeus para esta matéria, nós estarmos a apresentar este detalhe dos relatores permanentes a outras comissões, vão ficar a achar que eles têm jurisdição sobre eles. Ou, eu, por acaso, separava os temas, separava isto. Não sei se há alguma razão para isto estar aqui. Se calhar até há, e eu é que não estou a perceber.
Acho que a ideia base, nós falaremos de relatores permanentes da CAI. Ponto. Acho que não precisamos.
Ficar aqui mais clarificada essa questão.
É relatores permanentes da CAI, ponto. E, portanto, não temos que dizer que é o A, B ou C.
Eu não vejo como são dois temas que para mim não se misturam. Uma coisa não vale a ver com isso.
Para a CAI de hoje, o que fazia sentido era o meu ponto, e aí era nós, e evidentemente em reunião de mesa e coordenadores que temos a seguir, que a questão dos agendamentos começasse a ser posta em cima da mesa. A senhora Presidente, no que diz respeito em particular aos dois primeiros pontos, conferência de líderes e conferência de presidentes das comissões parlamentares, e começar a pensar num agendamento das comissões parlamentares permanentes, sendo que estávamos a apontar para o fim do mês de maio, para uma coisa que fosse para os últimos 10 dias do mês de maio, porque é isso, porque hoje é dia 3 e nós ainda temos que, durante a próxima semana, procurar fechar a apresentação, que é o aspecto central nesta altura. Pois as assembleias legislativas, eu penso, passo... diferente. Alguém tem uma sugestão sobre quem é que faz as apresentações nas comissões parlamentares permanentes? Eu vou ser, eu nem estava a pensar nisso. É que eu penso que nós, no passado, já tivemos apresentações. Quem é que fez as apresentações no passado, sobre a metodologia? Eu tinha ideia que tinham sido só os serviços. E que não foi nem a Presidente nem os senhores deputados que fizeram. Foram os serviços que foram fazer a apresentação. Eu lembro-me das rondas aí que tivemos. Não foram os senhores deputados, nem a, senhora, nem a mesa, nem...
Isto é necessário ir a cada comissão, não é suficiente fazer uma reunião com a Conferência de Líderes para apresentar isto?
Não, eu acho que nós temos mesmo que vender o nosso peixe.
Okay. Eu estou totalmente frustrado para evitar a politização da coisa.
Lamento informar, mas parece-me que coligação já não há, ou não deste por isso. Isso não é uma coligação.
Um de cada lado.
Podemos ficar. Essa questão fica nós podemos pensar nisso. A mesa seria uma hipótese, mas eu acho que no passado não foi assim, foram os serviços. Eu penso que nós podemos assumir coletivamente esse processo e encontrar uma forma de discutir isso. Eu, por mim, eu estou disponível, mas penso que a mesa também, até porque foi votado por unanimidade e, portanto, nós não temos, com exceção do ponto dos relatores permanentes. Para mim, acho que tranquilo. Ok, se mais ninguém tiver nada a dizer sobre este ponto em concreto, passávamos ao 4, que é a análise das necessidades de adaptação do portal das iniciativas europeias de acordo com a nova metodologia de escrutínio. E é por isso que temos aqui os nossos convidados para a reunião de hoje. Diga. Está bem, talvez o Dr. João Nuno Amaral possa introduzir o tema.
Antes de mais, muito obrigado. Boa tarde, Sr. Deputado. Eu mais que o tema ia apresentar os meus colegas, a Dra. Antonita Teixeira, diretora do Centro de Informática, e o Dr. Ricardo Costa Santos, técnico também, assessor do Centro de Informática, que são quem acompanha o portal das iniciativas europeias, que são quem o GISA e quem responde aos nossos insistentes pedidos de adaptação às novas necessidades. Enfim, esta foi a informação que lhes dei quando o Dr. João Filipe e o Dr. Conceição Batista falaram comigo. Não sei exatamente quais são as necessidades, não explorámos a fundo as vossas necessidades. Os meus colegas estavam a dizer, e bem, que porventura, quando for conhecida a metodologia, saberão melhor adaptar o portal a essas necessidades, mas é para isso que aqui estamos, para vos ouvir e para ver em que medida é que é possível, enfim, acautelar as vossas necessidades.
Não sei, Dr., se querem introduzir alguma questão, ou são todos ouvidos? Ok. Bem, com a ajuda de toda a gente, o que é que nós temos? Nós queremos tornar o escrutínio de algumas iniciativas ditas não selecionadas, disponíveis para que qualquer grupo parlamentar ou qualquer deputado, qualquer comissão, possa ter acesso a ela e selecionar a posteriori para fazer o escrutínio. A metodologia de escrutínio, se eu disser algum disparate, os meus colegas corrigem. O processo de escrutínio começará com uma pré-seleção aqui, nós vamos selecionar e a partir daqui faremos notas técnicas. Isso é um ponto. O conjunto das outras iniciativas que chegam e não são selecionadas serão enviadas para o portal e esse portal, que nós no início até pensámos que fosse uma coisa mais interna, mas eu penso que pode estar disponível ao conjunto dos cidadãos, não vejo grande questão, e que esse portal, no fundo, tenha a possibilidade, disse mesmo, de qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado de forma individual, suscitar, ou a qualquer comissão, suscitar o seu escrutínio. Para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos que os documentos que chegam, ou a informação que chega, seja trabalhada, agrupada e tornada disponível nesse portal, com uma atualização, que obriga a uma atualização praticamente semanal no mínimo, dessa informação. Nós já temos uma base, que há duas semanas olhámos para ela, que é precisamente aquela que vocês trabalham. O propósito é este, é ter todas as não selecionadas disponíveis, dessa forma, com informação que esta comissão dará às outras, de que estão disponíveis os documentos e que, se entenderem escrutinar, terão que sinalizar essa necessidade, e no fundo não é muito mais que isto. Desde o ponto de vista da arquitetura do sistema, mais coluna, menos coluna, neste momento não temos a questão fechada.
Desde já agradeço terem-nos chamado cá para falarmos sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Pelo que eu percebi, todas as iniciativas entradas provenientes de entidades europeias e que possam ou não vir a ser escrutinadas devem ser consultadas internamente ou também, a pergunta é só internamente ou também externamente à Assembleia da República?
Nós tínhamos falado é se houvesse a possibilidade ou se fosse igualmente fácil que elas também estivessem disponíveis para o público em geral. Se houver essa possibilidade, sim, mas isso iria muito estar de acordo com a necessidade, com a dificuldade ou não disso.
Uhum. Eu até achava desejável, porque se houver algum cidadão que note uma matéria que queira escrutinar, tem a liberdade. Eu até tinha dito outra coisa que era mais longe, mas isso é mais trabalho para vocês. Era que os cidadãos pudessem ir a cada uma delas e dizer o que se queriam que se escrutinasse ou não, que escrevessem lá, tivesse tipo para clicar. Mas se alguém vir e aquilo é público, souber o que é que nós estamos a escrutinar, pode sempre mandar um e-mail aos deputados a sugerir. Portanto, eu acho que era desejável que fosse. Não acho fundamental, mas acho desejável. Se for o mesmo trabalho e o mesmo custo, acho muito bem.
Acho que é capaz de ser mais fácil porque a solução que temos hoje é pública, não é?
Neste momento a solução que nós temos é apenas internamente. É disponibilizada para fora para consulta, mas não é possível escrutinar.
Escrutinar é aqui um termo que nós diz muito, mas a ideia é diferente.
Não, aqui a ideia, o que acontece hoje em dia é só apresentada para fora. Não existe, o cidadão comum não pode, não chega lá e pede para escrutinar aquela iniciativa.
Isso é e assim se manterá.
Pronto.
Ok. É só informativo.
Uhum. Então isso já está. Sim. O externo já está.
Certo. Eu tenho uma pergunta porque eu não tenho isso arrumado completamente na cabeça. A informação que estará naquela base de dados disponível não terá sinalização de selecionado ou não selecionado.
Como assim?
Ou seja, naquela base de dados, a base de dados hoje tem todas. Tem todas, não é? Certo?
Indiferenciado.
Ela é carregar aquilo que é hoje disponível. Tem todas as iniciativas, certo? Não tem qualquer classificação, se é selecionado ou se deixou de ser. Essa seleção é feita aqui. Por isso, aquilo que nós teremos é uma estrutura única, com todas as iniciativas. Umas que nós selecionaremos aqui e faremos o processo interno, e as outras que estarão disponíveis para dentro e para fora da Assembleia da República. Portanto, eu não preciso de colocar lá nenhuma coluna a dizer, estou a pensar alto, ok? Eu não preciso lá pôr nenhuma coluna que diga selecionado ou não selecionado. Eu só preciso de as ter arrumadas semanalmente, com todos os documentos associados àquela iniciativa, que me parece que era uma questão importante. Não sei se é o que está. Aqui o doutor João Felipe tem mais. Pois, só que após o escrutínio não pode ser.
Posso. Eu confesso que conhecia mal esta parte. O que nós temos hoje é o que foi escrutinado e os documentos do escrutínio. E o que nós precisamos ter é o que está para escrutinar ou não e o que foi escrutinado. Portanto, no fundo, só precisamos de pôr cá o que está por escrutinar, porque o que está escrutinado já cá está. O que nós queremos é que as pessoas vão ao site e vejam, isto está disponível para escrutinar e isto foi escrutinado. Ponto. É isto, não é?
Quando falam em base de dados onde estão todas as iniciativas europeias, será a caixa de correio? Onde não são aquelas que estão na base em si, só estão na base aquelas que vão ser escrutinadas.
É que agora,
para perceber o...
O que é caixa de correio?
Pois. No Outlook.
Caixa de correio. Eu já nem lembrava do léxico. Mas é. É que, por isso aqui, a questão é: chegam as iniciativas. Há um trabalho de arrumação que penso que aqui o Dr. João Filipe já fez no passado. Ou no passado ou atual, agora. Eu aqui. Esse trabalho de arrumação acaba por permitir que esta base de grupo de trabalho diga estas nós vamos escrutinar, estas consideramos que não, elas ficarão disponíveis para outros, mas não chega a arrumar aquilo que foi escrutinado e selecionado por nós. Eu tenho que arrumar tudo o que chega, mesmo aquilo que aqui não for selecionado. E quando digo arrumar é, não me chega a pôr lá os documentos do CURR. Eu tenho que os colocar de forma a que quem quer selecionar possa ter acesso ao conjunto de documentos da iniciativa. Tem que estar ligados, é isso. E eles vêm na caixa do correio, vêm de uma forma pouco, nós vimos, muito pouco organizada, e esse é um trabalho de back-office que é preciso fazer, mas que depois é preciso colocar para estar. E aqui mantínhamos a mesma análise, quer dizer assim, portanto, por isso é que a minha primeira pergunta era se era tudo público ou se ficava só a Assembleia da República, e acho que foi consensual, é que não havendo, não há objeções de natureza política, de natureza técnica podíamos ter algumas limitações, mas não havendo, podia ser público. Portanto, é esse o trabalho no essencial. A minha única questão era saber se, por isso é que punha, colocava a coluna selecionado ou não selecionado. E eu acho que essa coluna não é necessária, à partida, diria eu.
Entretanto, nós vamos proceder a uma implementação do Parlamento Português com a Comissão Europeia, para que sejam disponibilizadas as iniciativas europeias diretamente via ITREX e irmos lá buscar também essa informação, o que poderá alterar um pouco a caixa de correio onde são recebidas as iniciativas europeias. Estamos neste momento a recolher informação da Comissão Europeia para ver de que forma é que deve ser feita essa implementação e, se calhar, depois poderíamos falar com o João e tentarmos aqui vir novamente falar sobre o que é pretendido nesse projeto e de que forma é que se poderá juntar as duas situações.
Isso é um porto automático?
Isso era fantástico para nós e acho que é uma coisa que fazia sentido a União fazer lá e não remeter para, e não despejar para...
Como um cartão verde.
Sim, e não despejar para todos os parlamentos a informação daquela maneira. Agora, então temos que trabalhar aqui uma fase de transição, ou seja, temos que trabalhar uma fase em que ainda não temos essa realidade concretizada, mas estamos a fazer a mudança de procedimento de escrutínio e temos uma data para ter isto implementado, que é dia 1 de junho. Ou seja, quais são os passos que eu tenho que dar, ou que nós temos que dar, para, no princípio de junho, termos o processo de metodologia a funcionar, mas, ao mesmo tempo, fazendo aqui o trabalho de escrutínio, a dizer às outras comissões, e agora a minha primeira preocupação é esta, ou é a nossa, deve ser a primeira preocupação, dizer assim, para dia de junho, vocês, se quiserem ir ver as outras matérias, terão acesso. Ou nós distribuímos, ou vocês consultam e dizem aquilo que nós não distribuímos, o que é que entendem fundamental escrutinar. O que é que nós podemos fazer? Qual é o processo entre aquilo que está hoje e o que vier a ser? Neste período, o que é que nós podemos fazer?
Neste momento temos que ir verificar a caixa do correio, o que é que lá está. Nós não temos acesso a ela, só a CAI é que tem acesso a ela. Teremos que ver qual é a informação que é recebida nessa caixa do correio para ver de que forma é que a poderemos disponibilizar. Só depois de analisarmos essa situação é que poderemos propor uma solução.
Eu aqui passava um bocadinho aqui a bola aos meus amigos. Juntos a nós. Eu passava um bocadinho a bola aqui ao Dr. João Filipe, penso que nesta altura, porque me disse que fazia a arrumação, de aquilo que está na caixa de correio e o trabalho que é necessário para colocarmos aquilo que lá está numa base de dados disponível.
É melhor eles analisarem.
É melhor eles analisarem nesta altura?
Sim.
Quantos... Mas se calhar temos que fazer aqui uma coisa que é um haircut.
Isso é connosco.
Acho que tenho que fazer um haircut. Estão a perceber o haircut? Vamos lá ver. O haircut é o seguinte. Um haircut. Estou a fazer um haircut. A informação que está na base de dados, sem estar disponibilizada aos grupos parlamentares, digamos que iniciativas não selecionadas, vêm desde de que data? Qual é a data mais remota que nós temos?
Não selecionadas. Nós temos um conjunto de iniciativas, temos que as vir para trás.
Mas para trás, o para trás é há 2 meses? Há 3?
Não, vamos contar a partir da entrada em vigor do novo PTCE.
Vamos a... Ok.
São selecionadas de acordo com o PTCE 2016.
Ok, então o nosso haircut é tudo o que está para trás do PTCA 2016 ficou fora. Porque há lá coisas que são anteriores ao PTCA 2016. Sim. Ah, não há?
Sim, sim, haverá algumas.
Pronto, então para nós, isso é aceitável ou não? Duarte?
Porque não, está.
Ou seja, tudo o que é anterior ao PTCA 2016 e que eram iniciativas que estavam... É que algumas delas não são legislativas nem ao abrigo do protocolo 2, para não?
Temos tudo, Sr. Deputado.
Protocolo 2, estão todas distribuídas. É à medida que chegam, são sempre distribuídas. Iniciativas legislativas, agora o que importa saber é se são selecionadas ou não selecionadas.
Só estão as não selecionadas, então?
Não, lá está tudo. Porque
todas que já foram, já
temos
foram,
que abrir uma a uma para ver...
E ficam lá marcadinhas para tudo e continuam lá...
Dá-me licença.
Sim, senhora Presidente.
Eu acho que a primeira coisa que podíamos fazer era ver o que é que está fora do calendário. Eliminar tudo o que está fora do calendário e que se tornou absolutamente anacrónico, porque não faz sentido produzir, aparecer sobre...
É que aquilo que dizia respeito ao PTCA 2015 e que seja protocolo 2 está arrumadíssimo. Estamos arrumados. Pode haver alguma iniciativa legislativa ainda dentro do calendário? Pouco provável.
Também acho.
Muito pouco provável.
Por isso eu começava por aí.
Muito pouco provável. Portanto, aquilo que ficaríamos era basicamente que o PTC...
2016.
2016. A mim não me choque. PTC 2016. E andávamos para a frente. E, portanto, aqueles senhores ali... Aqueles senhores ali, quando olharem para a caixa de correio, vão ter um haircut de informação para transpor, que é aquela que diz respeito no essencial ao PTC E 2016.
Fora da data, fica registado, finalmente, o PSP se conseguiu um haircut.
E participámos num haircut, que não é para todos. Sem ser imposto pela DGCOM. Portanto, agora vamos olhar para a base de dados. Porquê? Porque há muita informação acumulada para trás. Essa vai ficar e nós não vamos considerá-la agora. Mas temos que arrumar tudo o que vem do PTCE 2016. Que ainda é muita informação. Ok.
Só para, agradecendo-lhe a disponibilidade mais uma vez, só para esclarecer aqui uma coisa. Os meus colegas vão arranjar as soluções técnicas que forem necessárias, mas nenhum nem outro vão conseguir fazer a seleção do que é PTCE, Joint, COM, enfim. Essa parte tem que ficar connosco, apoio às comissões. Contra mim falo porque estou a falar dos meus colegas. Não, certo. Certo. qualquer maneira, vão fazê-lo, vão tentar fazê-lo dentro do prazo. Eles estão a ser, enfim, eu falei com eles a semana passada, mas o prazo que lhes deu de 1 de junho é um prazo curto. 1 de junho. Pronto, eu só estou a dizer isto porque...
Eu tenho
já esta a minha parte.
Eu tenho um mandato que me foi dado aqui. A senhora Presidente basicamente demite todos os membros do grupo de trabalho se isso não acontecer no dia 1 de junho, portanto, essa é a responsabilidade que nós temos. E, portanto, essa é a responsabilidade que temos e a vida é assim mesmo. Mas temos que ver como é que, por isso é que eu coloquei a questão de como é que nós íamos fazer o processo de transição. Nós temos que encontrar uma forma de fazer o processo de transição. Portanto, não é estalar os dedos e dia 1 de junho temos aquilo a funcionar. Portanto, nós temos que encontrar uma metodologia de transição. Para encontrar a metodologia de transição, eu preciso de saber, precisam de olhar, preciso de fazer o haircut para diminuir a quantidade de informação a passar e depois os senhores dirão, com prazo exigente, quando é que o processo de transição termina. Durante o processo de transição, nós teremos que encontrar uma forma de sinalizar as não selecionadas. Mesmo que seja prolongar o regime atual de sinalização para não escrutínio. Ou para não... Certo? Para não escrutínio, procedimento. Ou de não escrutínio obrigatório.
Exatamente. Facultativo.
Certo? Então, quando é que nós, deste lado, temos agora, então, uma análise dessa circunstância entre os técnicos da CAI e Vossas Excelências?
Vamos deixar primeiro analisar o que está, o que vocês pretendem, a estrutura da base, procurar a solução e depois
perguntar. Ok, então o Dr. João Felipe e a equipa da CAI, na próxima reunião, informam-nos do ponto de situação. Não temos deliberações da CAI para fazer, pois não?
Só os agendamentos.
Só os agendamentos. Ok, então eu dava por encerrada a reunião. Ok, pois então.